Paz, meus irmãos queridos. Helena, vamos orar?
Sim.
Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco agora através da Tua Palavra, peço a Tua revelação, que essa palavra faça diferença nas nossas vidas, Senhor. Peço bênção em cada lar, Pai, Tua proteção santa, em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Amém.
Amém. Glória a Deus. Ufa. Shalom. Irmãos, fala com você hoje sobre uma sugestão que foi dada na última live, as promessas de Deus para nós. Amém? São muitas. Alguns dizem que há mais de 2.000 promessas na Bíblia. Alguns dizem que há mais de 7.000 promessas de Deus para o homem. A gente vai falar algumas, né? E eu quero compartilhar com você, então, algumas coisas tão importantes que Deus tem para nós. E a primeira promessa que eu quero compartilhar com você, Shalom, povo de Deus, eu não pude ver muito bem quem entrou, mas Deus te abençoe. Vamos ver a primeira promessa. Eu separei aqui, olha, para te falar a verdade, eu separei 8 promessas. A primeira, aquilo que creio que é mais importante, é a promessa da salvação. A salvação, amém? São promessas de Deus. Olha, 2 Coríntios 1:20, Deus fala assim, que todas as promessas quantas há na Bíblia, todas elas têm por parte de Deus o sim e o amém. O amém, amém quer dizer assim seja, por meio de Jesus Cristo. Todas as promessas que há na Bíblia, da parte de Deus, todas elas têm o sim e o amém, assim seja, por meio de Jesus Cristo. Jesus é o mediador, ele é o salvador, não há intermediário além dele. Então todas as promessas de Deus estão vinculadas a Jesus Cristo. Amém? 2 Coríntios 1:20, muito importante, esse como nossa introdução. Shalom, meus irmãos, amém, você que está entrando. Então vamos ver a promessa da salvação. Eu quero ler com você Romanos 10, amém? Romanos 10, do 8 ao 13. Quer chegar um pouco mais aqui? Né? Não aparece. Vamos ver aqui, Romanos 10, do 8 ao 13. Muitas vezes, quando eu faço a oração de entrega da vida para Jesus Cristo com alguém, eu leio esse, eu cito esse texto, né? Romanos 10, 8. Veja, mas o que diz... A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode encostar a porta, que está frio. Então, se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Aqui a palavra salvo no grego é sozo, S-O-Z-O, traduzindo para as letras do nosso alfabeto. E sozo quer dizer salvação, cura, plenitude, vida abundante. Amém? Mas nesse contexto aqui, ele é traduzido como salvação mesmo, como vida eterna. Amém? E também, veja comigo João 6,40. Olha que importante, João 6,40. Jesus diz assim, porquanto a vontade daquele que me enviou, que é Deus, né, é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus promete que vai nos ressuscitar no último dia. Todo aquele que vê o Filho de Deus, crê no Filho de Deus, tem a vida eterna. Amém? Então, essa é a promessa da salvação.
Acho que a tela tá, alguém disse que está com a tela preta. E outra pessoa falou que está travando.
Ah, perdão. Agora que a minha netinha disse que alguns estão com a tela escura.
É aqui em cima, olha.
Ah, não. Ah, mas é
Não
porque no
saiu
começo estava
assim.
escuro. Ah, olha que boa notícia. Já é possível assistir a live pelo YouTube. Ah, moderno. Glória a Deus. Podemos divulgar, tá bem? Que algumas pessoas não têm o Face, mas têm o YouTube. Obrigado, viu? Obrigado pela notícia. Glória a Deus. Então, vamos lá. É, eu creio que no começo eu estava com a tela escura para quem entrou, porque eu estava em trânsito, eu estava no carro. Amém? Mas agora está tudo certo. Então, olha, a nossa primeira promessa que nós compartilhamos é a promessa da salvação, a promessa da vida eterna. É a mais importante, sem dúvida, não é? A vida eterna, o espírito nunca morre. A segunda promessa que eu quero compartilhar com você é a plenitude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Isso é só para os cristãos, é só para quem tem Jesus Cristo. Veja só, vamos ler Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Veja o que Jesus disse. Lucas 24, 49. Isso aqui é sobrenatural. A Bíblia é sobrenatural. Se você quiser ciência, a gente entra na universidade, a gente estuda. Isso é tremendo, é precioso. Mas a Bíblia fala também do sobrenatural. E olha o que Jesus fala em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus deu essa promessa para os seus discípulos. Esperem a promessa do meu Pai, vocês vão ser revestidos de poder do alto. O que foi isso? Primeiro, esse poder aqui é só para aqueles que já têm o Espírito Santo. É uma promessa de Jesus para os filhos de Deus. Então, se você ler depois em Efésios 1:13, Efésios 1:13 diz assim: quando você recebeu o evangelho da salvação e creu nele, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Tendo recebido o evangelho da salvação e tendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Então, quem já tem o Espírito Santo, quem tem Jesus tem o Espírito Santo, pode receber o poder do Espírito Santo. Rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Percebe? O Espírito Santo o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. O Espírito Santo está em nós. Está nos cristãos. Alguém poderia falar, ah, mas Deus faz acepção de pessoas, então? Não, a salvação é para todos. Todo aquele que recebe Jesus Cristo, crê nele, se torna filho de Deus, recebe o Espírito Santo. Por isso que até Jesus falou para nós: de graça recebeste, de graça dai. Ide, pregai o Evangelho. Deus quer que todos se salvem. Amém? Mas então, uma vez que você já tem o Espírito Santo, você já tem Jesus e tem o Espírito Santo, você pode ser revestido de poder. Isso é sobrenatural. Por isso que Jesus falou: esperem o cumprimento da promessa do Pai. Fiquem lá em Jerusalém. E o que aconteceu? Vamos ver Atos. Vamos ver Atos, capítulo 1. Aqui é uma carinha. Atos, capítulo 1, verso 4 e 5. Aqui é a minha esposa, a pastora Kátia, e a Helena Minha netinha está ajudando aqui na administração da live, que começou tumultuado, não é, irmãos? Amém? Veja Atos 1, 4. Atos 1, 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Esse batismo do Espírito Santo é a promessa do Pai. E o que que esse batismo do Espírito Santo faz? Vamos ver aqui o Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. E isso aconteceu no dia de Pentecostes, 40 dias depois. Lá em Atos capítulo 2, no verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu, lembra? Ele falou do alto, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Naquele dia, a igreja foi revestida de poder, poder do Espírito Santo. Amém?
Fala, Helena. Eu queria falar que se alguém quiser oração, pode escrever aí, tá?
Ah, tá bem, viu, irmão? Se alguém tirar um pedido de oração, pode escrever que a Helena está vendo e anotando, tá bom? Obrigado, Helena.
De nada.
E também se você tiver uma sugestão para um próximo tema, tá bem? Nós já temos uma sugestão para o próximo tema, que eu vou depois compartilhar com você. Amém? Bem, então nós vimos a promessa da salvação, vimos a promessa do poder do Espírito Santo para aqueles que são de Jesus Cristo. A gente recebe um poder do Espírito Santo. Terceira promessa, oração respondida, oração atendida. Olha só que tremendo. Vamos ver Marcos 11, 22. Mais uma promessa. Marcos 11, 22. Marcos 11, 22 até 24. Amém? E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Tudo depende da fé, não é? Porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém? Você pede e você vai receber.
Espera aí, não.
Ah, você conseguiu?
Não.
Ah, obrigado. A Helena está marcando aqui. Obrigado, mas ela está anotando os pedidos. Amém? Então, Jesus fala, tudo que você pedir, crendo, você recebe. Então, essa é uma promessa, a oração respondida. Veja agora como orar, isso é importante, como orar. João 14, verso 13. João 14, verso 13. 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, disse Jesus, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então a gente ora em nome de Jesus. Amém? A gente fala com o Pai em nome de Jesus. E o Espírito Santo intercede por nós e a oração é respondida. Essa é mais uma promessa de Deus para nós. Glória a Deus. Agora tem uma outra promessa que é... todas são incríveis, mas olha essa. Jesus prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. Ele prometeu que vai voltar. Eu quero ler com você João 14 mesmo. João 14, verso 1 a 3. Veja lá, João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Amém? Para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus vai preparar lugar e vai voltar para nos buscar. Buscar quem? A sua igreja. Todos aqueles que têm o Espírito Santo. Amém? Essa é a promessa de que ele volta para nos buscar. Temos também essa promessa, já falo do arrebatamento, que é quando a igreja, quando Jesus voltar, os que já morreram em Cristo ressuscitarão, irão primeiro. E depois os vivos, os que estiverem vivos, serão transformados num corpo de glória e subirão. Isso está em 1 Coríntios. Mas eu quero ler com você 1 Tessalonicenses, a promessa do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Amém? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, os que já morreram em Cristo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Promessa de arrebatamento. Promessa de ir com Jesus para um outro reino, para a vida eterna. Eu sei que parece loucura. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas é salvação e poder de Deus para nós, os que cremos. Amém? Pés na terra, cabeça nos céus. Seja o melhor na sua área, seja o melhor na sua profissão. Também em casa, seja o melhor pai, seja o melhor marido, seja a melhor esposa, seja o melhor filho. Dê o seu melhor, mas não perca de vista o sobrenatural. Amém? Quinta promessa que eu separei, justamente é tocar no sobrenatural. Viver na terra, mas tocar no sobrenatural, participar do sobrenatural. Veja, Marcos 16, Marcos 16, verso 17 e 18. Marcos 16, verso 17 e 18. Acho que ela vai precisar de outra folha, não vai? Tem ali, ó. Marcos 16, 17. E estes sinais, disse Jesus, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu pulei dois aqui. Eu vou ler, vai, porque não vai dar para explicar isso. Mas ele fala, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui está uma promessa de tocar no sobrenatural, expulsar demônios, falar novas línguas, curar enfermos. Se beber alguma coisa mortífera, não fará mal. Uma vez eu tomei uma garrafada sem saber que era garrafada. Garrafada é uma coisa que é feita invocando espíritos, demônios e para causar mal para alguém. E eu não sabia que era e eu bebi, não como uma garrafada, né, mas na forma de um café. E como eu não sabia, eu fui protegido por Deus Ele protegeu e não me aconteceu nada. Então, é a promessa de tocar no sobrenatural. Eu não vou entrar por essa vereda que a gente ia por um outro caminho, não é? Mas olha, ao mesmo tempo que nós temos essa promessa de nós podemos orar em nome de Jesus e curar enfermos, expulsar demônios e tocar no sobrenatural, eu tenho visto isso tantas vezes, nós temos que resistir à soberba, resistir ao orgulho. É, todo poder vem de Jesus, todo poder é dele, nós não somos nada, por nós mesmos não podemos nada. Então, é o que ele fala lá em Mateus 28, 18. Peraí, o que você precisa?
Eu quero que segure aqui para eu conseguir abaixar. Vai. Aqui. Pode ir falando.
A Helena vai subir aqui as mensagens. Aqui, Helena. Aqui assim, ó.
Ai. Tá? Peraí, voltou. Peraí, pode ir indo, pode ir falando.
Ah, desculpa. É, ela está tentando achar as mensagens que vão passando, tá bom? Se perder alguma, vocês me perdoem. Mas olha. Em Mateus 28, 18, Jesus diz assim, todo poder me foi dado, no céu, na terra e debaixo da terra. Vão em meu nome. Todo poder é de Jesus Cristo. Todo poder pertence a Jesus Cristo. Amém? Então, a palavra fala que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai, das luzes em quem não há sombra de variação. Em Tiago 1, 17. Então, humildade, porque todo poder vem de Deus e foi dado a Jesus Cristo. Sexta promessa. Vamos até a oitava apenas, tá bem? Sexta promessa. Promessa de que Jesus vai estar com você todos os dias. Ele é Emmanuel, lembra? Emmanuel. Emmanuel é Deus conosco. Emmanuel em hebraico, Deus conosco. E ele prometeu. Vamos ver. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Finzinho do Evangelho de Mateus. Mateus 28, 20. Olha mais uma promessa. É, eu vou ler o 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, Jesus disse, assim seja. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos se dará quando Jesus voltar para buscar a sua igreja e toda a ordem mundial vai ser alterada. Isso é o assunto lá de Apocalipse, não é? Mas ele promete estar conosco todos os dias. Emmanuel, Deus conosco. Também em João 14, 21... João 14, 21, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quando a gente ama Jesus, ama a sua palavra e vive de acordo com ela, Jesus está conosco e se manifesta a nós. É Deus conosco, é Jesus comigo todos os dias. Aleluia. Sétima promessa. Promessa de cura. Eu vi já que tem alguns pedidos de oração por saúde, não é?
Sim.
Vamos. É, nós temos uma promessa de cura. Nós já lemos até, né? Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu quero ler com você Êxodo. Para você ver que a Bíblia toda, o Antigo e o Novo Testamento, são promessas de Deus para nós, seres humanos. Êxodo 23, 25. Penúltima promessa. Êxodo 23, 25. Amém? Olha só, que tremendo. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Deus prometeu. E aquele povo viveu 40 anos no deserto e não morreram de enfermidade nenhuma. Foram outras causas, mas nenhum ficou enfermo. Amém? Tirarei do meio de ti as enfermidades. Deus fala, eu sou Deus que te sara. E vamos ler também, olha que lindo, o Salmo 103. Quando você abre a sua Bíblia bem no meio, geralmente você cai no livro de Salmos. Salmo 103. 2, 3 e 4. Salmo 103, 2 a 4. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Aleluia. Olha que promessa. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém? Você pode falar, mas nem sempre Deus cura. É verdade, nem sempre. Existem várias razões. Falta de fé, que não seja o momento de Deus para aquela cura, não é? Que não é essa o melhor a fazer, Deus sabe. Eu tenho até um testemunho, eu soube uma vez, um grupo de oração, eles estavam orando, todos de mãos dadas, e uma senhora naquele grupo começou com uma rinorragia, uma hemorragia nasal. E eles orando, para em nome de Jesus, seja curada, cessa a hemorragia, para em nome de Jesus, orando. E continua a hemorragia. Aí alguém lembrou, né, de ter o bom senso e ligou para a emergência, porque eu falo sempre isso, a gente primeiro ora e depois age. Né? A gente primeiro coloca nas mãos do Senhor, e depois, se precisar, a gente vai. Né? E aí chamaram a emergência, essa senhora foi levada às pressas, e o que aconteceu? Ela teve um pico de pressão alta e poderia ter tido um AVC, um acidente vascular cerebral, um aneurisma, poderia ter rompido, né, se ela tivesse um ponto fraco. E ao invés de aumentar a pressão no crânio, houve uma hemorragia nasal e aliviou a pressão. E ela não teve AVC. Aquela oração, melhor que não houvesse sido atendida, né? Se parasse a hemorragia, aumentaria a pressão no cérebro. É só um exemplo. Então, o importante é que Deus fala que Ele cura, e Ele cura, Ele tem todo o poder e Ele pode curar. E eu sou testemunha disso, meu coração, você sabe. Amém? Última promessa, oitava promessa. Como eu disse, irmãos, tem mais de 2.000, ou talvez mais de 7.000 promessas. Até um desafio santo para você. À medida que você lê a palavra de Deus, começa a ver, aí, isso aqui é uma promessa. Opa, isso é uma promessa, e você pode se ir apropriando das promessas de Deus. Amém? Existem as condições, né? Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Se a gente orar em nome de Jesus. Mas uma promessa muito importante para os dias atuais. Promessa de paz. Paz interior.
Essa folha pode?
Pode. João 14, 27. João 14, 27. Vamos ver? Olha só, mais uma promessa de Jesus. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A minha paz vos dou. Não é como a paz do mundo. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Então Jesus nos dá a sua paz. Jesus, ele é chamado de Sar Shalom, príncipe da paz. Então ele pode dar a sua paz, e ele dá a sua paz para nós. Tem um texto da Bíblia que fala, em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Ele é a nossa paz. E essa paz é tão importante, tão real, que Jesus disse para os seus discípulos, quando vocês entrarem em alguma casa, vocês primeiro lhes saúdem com a paz do Senhor. Se naquela casa receberem, a paz permanecerá. Se não receberem, a paz tornará para vós. Então você vê, quando nós falamos a paz do Senhor, não é um cumprimento. Não é um cumprimento, é uma ministração, uma liberação de paz. Eu falo para você agora, a paz do Senhor seja contigo. Receba a paz. Eu tenho a paz do Senhor, eu posso ministrar a paz para você. Jesus falou. É bom você ter essa referência. Está em Lucas 10, 5 e 6. Amém? Lucas 10, 5 e 6. Amém, meus irmãos? Compartilhamos algumas das promessas de Deus. Mas você viu, é uma maneira de você, com esses versículos citados, você ver como identificar uma promessa na Bíblia. Não vai dizer assim, promessa de Deus, ou promessa número 1. Elas aparecem, né? Elas vão brotando do texto. Amém? Oi? Então, e como tomar posse delas? A primeira condição é fé, né? Tem que ter fé, porque é uma promessa. Algo que não veio ainda, né? Então, a primeira coisa é ter fé. Segundo, importante é você se pautar, se guiar pela palavra de Deus. Como Jesus disse, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama, eu me manifestarei a ele. Eu orar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o nosso próximo tema será céu, inferno e o risco de perder a salvação. É um desafio, hein? Céu, inferno e o risco de perder a salvação. Esse foi um tema também proposto. Na próxima quinta-feira, eu não estarei aqui. Eu acho que não vou poder fazer a live. Eu vou estar nos Estados Unidos. Tem fuso horário. Eu vou estar num outro evento lá. Então, vamos pular uma quinta, tá bem? Mas na outra, se Deus quiser, já estaremos juntos novamente. Deixa eu ver aqui alguns pedidos de oração. E eu vi também que tinha uma sugestão de tema. Depois eu acho aqui, tá bom? Irmãos, vamos orar em concordância, amém? Pai, em nome de Jesus, olha só que bênção. Tem aqui tudo com a letra da Helena. Já escreve bem, escreve rápido, né, Helena? Pai, eu oro em nome de Jesus pela saúde, Senhor Deus.
Não dá para entender muito bem.
A saúde do João, né? Marido da Sandra. Em nome de Jesus, Pai, peço que o Senhor tome conta dessa família, Senhor, do João, da Sandra, que reine a Tua paz nesse lar. A bênção da cura, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu também peço, Senhor Deus, pela vida da Mônica, Tua filha, Senhor, que está lutando essa batalha contra essa enfermidade maligna. E aguardamos o exame, Pai, desse tumor. E eu peço em nome de Jesus, Senhor, a liberação do Teu poder sobrenatural. Mônica, como você até agora já tem vencido essa enfermidade, o Senhor é o Deus que te sara, em nome de Jesus. Eu profetizo cura e salvação e libertação sobre a tua vida, Mônica, para a glória de Deus, para a tua alegria e para testemunho do poder de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, mãe, em nome de Jesus. Também, Pai, peço pelos filhinhos da irmã Gi Lopes, Senhor, o Miguel, a Alice, Senhor, eu peço a tua proteção sobre esse casal, Senhor Deus, eu peço a proteção dos teus anjos, que eles tenham direção, saibam escolher os bons caminhos que vêm do Senhor, Pai. Peço também, Senhor, pela Maria Juraci, Senhor. Ô, Juraci, o Senhor chamou o seu irmão para Deus, todos vivem. O importante é, em nome de Jesus, que seu irmão está com Jesus na vida eterna, amém? Eu peço ao Espírito Santo que te console, que te dê paz, Juraci, em nome de Jesus. Jesus deixou o Espírito Santo, que ele é o Consolador. Recebe paz, em nome de Jesus. Um dia todos nós estaremos juntos na vida eterna.
Isso daqui é um amém? D ou um D?
Perturbado. O Rafael está perturbado. Pai, peço também, Senhor, pela netinha da Regina, a Lívia, Senhor Deus, que ela vai fazer uma cirurgia, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor prepare, Pai, desde o pré-operatório até o pós-operatório. Eu peço que o Senhor esteja dirigindo as mãos do anestesista, do cirurgião, do auxiliar, de toda a equipe médica, Senhor, e que tudo isso seja para a Tua glória e para a nossa alegria. Lívia, recebe a bênção do Senhor sobre a tua vida. Que seja tudo bem sucedido, sem qualquer complicação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, também te peço pelo Rafael, Senhor Deus, esse jovem que está sendo perturbado. O Rafael Dias Carvalho, eu repreendo o espírito imundo que está perturbando a vida do Rafael. Eu peço, Pai Altíssimo, a proteção dos teus anjos. Peço que o Senhor cubra com o sangue de Jesus a vida do Rafael, Pai. E dê o livramento para ele, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui em concordância, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe e te fortaleça. Eu tenho aqui uma nova sugestão também de tema. Os sinais da volta de Jesus. Uau, são muitos. Há pouco tempo eu fiz uma live sobre isso, mas acho que foi para Portugal. Vamos pôr na lista aqui também. Os sinais da volta de Jesus. Esse é tremendo. É, há muitos
já
sinais.
Acabou para você ver?
Tá bom. Obrigado, Helena. Pai, em nome de Jesus, me coloque em concordância com os meus irmãos. E eu te peço, Senhor Deus, que cada uma das tuas promessas se cumpra na vida dessas famílias, Senhor. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que seja estendido a toda a tua família. Há uma promessa do Pai. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Que essa promessa se cumpra para você. Que você essa noite tenha uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite de restauração e de cura. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém.
E amém. Shalom, meus irmãos.
É, rapidinho, desculpa que eu não consegui escrever a oração da Paula Teixeira. Que ela escreveu outra oração aqui.
É. Ô, Paulo, perdão. Peço pela vida da Fátima, Senhor Deus, por essa enfermidade da Fátima, Senhor, que não é dela, Jesus levou na cruz. Fátima, recebe a cura em nome de Jesus. Recebe o livramento de toda a dor, de toda a inflamação e qualquer infecção, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém.
E amém. Shalom, povo de Deus. Deus te abençoe. Tenha uma noite maravilhosa. E vamos divulgar, amém? A partir da próxima live nós temos também no YouTube. Glória a Deus. E obrigado, Tiago, por usar a sua sabedoria tecnológica a favor do Reino dos Céus. Shalom, povo de Deus. Shalom.